As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 13 horas, quarta-feira. Vamos, infelizmente, continuar a falar de incêndios. Os dados foram avançados por André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por ocasião de um balanço sobre os incêndios que estão a afetar a região. Há registro para 25 habitações e anexos atingidos pela força das chamas no concelho de Ourém, sendo que a zona da Cumieira foi efetivamente a mais afetada, com 23 dessas ocorrências. Felizmente, ainda segundo o mesmo operacional, não há a lamentar feridos graves no território oriense, cujos dois focos de incêndio estão nesta altura em resolução. Está assim em causa o fogo que começou na última quinta-feira, na Cumiava, que nesta altura conta com 447 operacionais no terreno, 144 veículos de apoio e ainda um meio aéreo. Por outro lado, na Cumieira, incêndio que começou nesta terça-feira precisamente, 193 bombeiros que estão nesta altura a olhar-se para qualquer eventualidade com o apoio de 65 veículos. No entanto, há registo para um incêndio que deflagrou na localidade do Lavradio cerca do meio-dia e que obriga nesta altura à presença de 35 operacionais e já 4 meios aéreos no combate a este incêndio, a área territorial de Matas e Cercal. Ainda no que diz respeito a incêndios, um olhar agora para o distrito de Leiria, sendo que nesta altura há fogo em curso em Caranjeira e Val da Pia. Mas já lá vamos. Para já, a lamentar um ferido grave na sequência do incêndio que está ativo precisamente em Val da Pia, concelho de Pombal. Está em causa um homem que sofreu queimaduras no registro de gravidade, onde se enquadra ainda um bombeiro que fraturou um pulso, neste caso no combate a um incêndio que esteve ativo em Ancião. No total, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirma 121 pessoas feridas. Nesta altura, refira-se então, em Leiria estão em curso dois fogos de grandes dimensões, precisamente na Caranjeira, concelho leiriense, e ainda em Val da Pia, Pombal. Já em Alvaiázere, por sua vez, houve necessidade de evacuar 25 pessoas, como confirmou João Paulo Guerreiro, presidente daquela Câmara, que reforçou que esses deslocados estão já em centros de acolhimento. Já a Câmara de Leiria, em nota publicada na rede social Facebook, confirmou a destruição de cerca de 3 mil hectares de floresta.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 45 anos, que foi detido pela Polícia Judiciária, suspeito de ter ateado dois incêndios na Freixenda, concelho de Ourém, ficou sujeito à prisão preventiva. O Tribunal decretou assim a medida de coação mais gravosa, tendo em consideração o historial do indivíduo que já tem no seu cadastro a prática de crimes do mesmo género. Recorde-se que o homem foi visto por testemunhas no local das ignições. A maior parte da população ficou num estado caótico. As palavras são de Paulo Nunes, presidente da Junta de Freguesia de Freixenda, Ribeira do Farro e Formigais, do concelho de Ourém, área territorial que foi das mais afetadas com os incêndios das últimas horas, com registro mesmo para a perda de habitações, de anexos, em alguns casos, do trabalho de uma vida. Em declarações à ERTE, Paulo Nunes quis deixar palavras de conforto e coragem à sua população e confessou-se orgulhoso pela forma como as pessoas lutaram num cenário dantesco, num espírito de entreajuda que salva vidas.
Com muita tristeza pelo meio, mas orgulhoso que umas pessoas têm sido incansáveis a defender, a ajudarem-se uns aos outros, até a irem de lugares, não só nos vizinhos, mas a irem a outros lugares ajudar. É o pouco consolo que a gente tem de ver a desgraça que aconteceu.
O que é que fica para trás?
Fica imagens doadoras e a maior parte da população fica num estado muito caótico. Não ficaram com nada, ficaram alguns com as casas, menos mal, né? Mas não ficaram com o animal, não ficaram com os quintais. Há pessoas que a própria horta do quintal que tinham ardeu. A maior parte. Eu ontem chegava num senhor ali do Arieiro ao pé de mim, a chorar, e dizia-me: Paulo, olha, fiquei sem nada, não tenho nada, perdi tudo. Isto são momentos que eu nunca pensei passar. São momentos nos atraiçam de uma forma inexplicável. Só quem passa por isto. É muito complicado, muito mesmo. Eu acho que o Governo Central tem que decretar esta zona aqui, zona de calamidade pública, porque estas ajudas não podem vir só da autarquia, que a autarquia não tem capacidade para tanta ajuda que neste momento é preciso. Vamos ver o que é que o Governo faz. A gente está habituado a prometerem tudo e não fazerem nada. Pode ser que desta vez altere as coisas.
Sr. Presidente, ao nível de habitações, mesmo de habitações, há aqui estragos evidentes?
Sim, há duas ou três que arderam mesmo na totalidade, mas depois há muitos prejuízos, não a nível da habitação mesmo em si, mas das arrecadações com máquinas, com as ferramentas que todas as pessoas nas aldeias têm, muitos prejuízos. Isto ardeu, na maior parte dos casos, ardeu tudo. Arderam máquinas, arderam, olha, até adegas, coisas. E eu ainda não consegui dar a volta toda, porque a frente é muito grande, ainda não consegui dar a volta toda. Vou agora começar a dar mais uma volta pormenorizada com os meus elementos do Executivo. Isto é uma coisa horrorosa de ver isto.
O Presidente tem dado o exemplo, tem estado no terreno sempre nestas últimas horas.
Bom,
nestes
não é
últimos...
24 horas por dia, porque a gente não se aguenta, mas posso-lhe dizer que eu e a minha tesoureira e o Presidente da Assembleia, com o Vereador Municipal e com o Presidente da Câmara, saímos daí, eram-se 4:30 da manhã, e hoje às 7 horas já estávamos aí novamente no terreno. Tem que ser, temos que dar tudo o que temos e o que não temos nestas épocas.
Paulo Nunes, Presidente da Freguesia de Freixian, da Ribeira do Fárrio e Formigais, aqui em entrevista à ERTE, está em causa a área territorial que mais tem sofrido com os incêndios das últimas horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados foram recolhidos na estação meteorológica de Valdonas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Tomar chegou aos 42,7 graus até às 16 horas desta terça-feira, naquele que foi o segundo valor mais elevado de Portugal, apenas ultrapassado pelos 43,1 registados na localidade de Alvega, em Abrantes. O próprio IPMA aponta para máximas na ordem dos 46 a 47 graus nesta quarta, precisamente no que a Tomar diz respeito. Tal como a ERTE tinha adiantado oportunamente, o território nabantino já está em aviso vermelho, o mais grave desta escala, o que se justifica pela persistência de valores extremamente elevados de temperatura máxima.
Rádio Air, informação.
A Mata Nacional dos Sete Montes em Tomar vai estar encerrada até ao final desta sexta-feira, na sequência da declaração de contingência para todo o território nacional, devido às condições climatéricas. Recorde-se que, na sequência do despacho, está proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem, com as exceções previstas, neste particular, o acesso, a circulação e a permanência de residentes permanentes ou temporários e de pessoas que ali exerçam atividade profissional. O Partido Social Democrata de Tomar considerou como lamentável a reprovação da proposta apresentada em recente reunião de Câmara, tendo por base a atribuição de apoio extraordinário às juntas de freguesia em 2022, auxílio esse em redor dos 6% e que se traduziria, na prática, refere o PSD, num bolo de 50 mil euros. Esta ajuda, reforça o mesmo texto, justificava-se pelo facto de as juntas serem as entidades públicas que, estando mais vezes próximas do cidadão, dão uma resposta mais rápida e eficaz às mais diversas situações, para além das competências que têm subdelegadas pela Câmara Municipal. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, justificou a posição contrária à proposta do PSD por falta de cabimento orçamental, referido mesmo que não seria responsável da parte do PS votar a favor. Ainda assim, Hugo Cristóvão deixou a porta aberta para auxílios às freguesias ainda neste ano.
Apesar de nós desejarmos naturalmente dar mais apoio, mesmo a Sra. Presidente já o disse, que estava disponível para, em conjunto com os Presidentes de Junta, tentar encontrar aqui formas de poder apoiar ainda mais, é um percurso que tem vindo a ser feito de aumento desse apoio, mas depois há aqui uma questão prática sobre esta proposta, ou sobre podermos aprovar aqui esta proposta hoje. Naturalmente isto mexe no orçamento, o Sr. Vereador dizia que era cerca de 50 mil euros, deve ser um pouco mais, 6%, se for os 6%, mas seja como for, independentemente de um pouco mais ou um pouco menos, é um valor ainda considerável. Aliás, isto levava-nos aqui a uma discussão aqui nossa interna, se as propostas podem vir sem estarem cabimentadas. A verdade é esta, não temos neste momento cabimento orçamental para aprovar uma coisa concreta, um valor concreto, mesmo que seja por aproximação. Com a ressalva de que, eventualmente, se for possível, podemos ainda tentar encontrar formas para aumentar esse apoio para este ano, no dia de hoje não seria responsável da nossa parte votar a favor.
Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, não escondeu a insatisfação perante este chumbo, confessando-se espantada com a posição dos socialistas, sendo que recuou até 2017 para dar conta de um auxílio da Câmara dentro desses moldes, recordou.
É com algum espanto que vimos o PS reprovar esta proposta de apoio extraordinário para as juntas de freguesia, tendo em conta, numa situação muito análoga, que nem sequer tinha como base estes pressupostos conjunturais, mas antes, num ano de eleições, os senhores, em 2017, atribuíram um valor extraordinário às juntas de freguesia e foi mais ou menos 50 mil euros no total. Portanto, acho lamentável, achamos lamentável que esta situação tenha este desfecho.
Partido Socialista chumba então esta proposta do PSD que visava atribuir mais 6% apoio extraordinário às juntas de freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai avançar para um novo modelo do Festival de Estátuas Vivas, que irá agora designar-se Festival de Artes de Rua. E esta nova edição será a 16, 17 e 18 de setembro, numa junção que pretende dar outra dimensão a um evento pioneiro, mas que no decorrer dos anos foi registando iniciativas do género de norte a sul do país. Face a esta perda de capacidade de diferenciação, então a autarquia nabantina decidiu inovar, continuando a apostar nas estátuas vivas, mas também no outros espetáculos de rua e ainda no conceito street food. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, explicou aquilo que está em causa.
A intenção deste município é retomar, exatamente, mas num modelo diferente. Portanto, a nossa ideia é que este festival seja um festival de artes de ruas, de artes de rua, e que seja mais abrangente para além das estátuas vivas. Ele vai decorrer, portanto, no dia 16, 17 e 18 de setembro. E o que queremos é, portanto, que os projetos não são estantes, a ideia é que vão crescendo para além daquilo que já existe, e a ideia é que para além das estátuas vivas esteja patente também outros espetáculos de rua, darem em foco também outros artistas de rua bastante meritórios, também para além das estátuas vivas, assim como o street food, que é outra forma de artes de rua, é uma, também tem uma zona de street food, e está previsto para dia 13 de julho, portanto, já na próxima quarta-feira, iniciar os preparativos para esse mesmo festival, onde vamos, por exemplo, definir quais os recintos apropriados para os espetáculos, onde é que se vão fixar as estátuas e tudo mais. Portanto, já estamos a começar a preparar também aquilo que é o Festival de Artes de Rua para este ano.
Festival de Estátuas Vivas irá agora designar-se Festival de Artes de Rua. Será a 16, 17 e 18 de setembro.
Rádio R, informação.
O Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã começa já nesta quinta-feira, evento que se estende até domingo, dia 17 de julho. Está em causa aquele que é considerado o maior evento de gastronomia e atratividade turística da região. Congratula-se uma nota do município sertaginense. Do cartaz, refira-se, destaque para grupos e artistas da região com nomes fortes de consagrados músicos do panorama nacional, como é o caso de David Carreira ou os GNR. O evento decorre ao ar livre e o palco principal será instalado na Alameda da Carvalha, junto à Ribeira da Sertã, mas por toda a vila haverá inúmeros pontos de animação, cultura e lazer, permitindo que todos os visitantes do festival se sintam envolvidos pelo mesmo, com muitas atividades tradicionais e concertos. A ERTE antecipou o festival, junto de Carlos Miranda, presidente da Câmara de Sertã, que apontou para uma grande edição.
Estamos convencidos que vai ser uma grande edição do Festival do Maranhão.
Está tudo preparado e, portanto, vamos ter 4 dias de grande dinamismo, com muitas atividades, com muitos espetáculos, com a apresentação também por parte das nossas freguesias dos seus valores mais ricos, das suas tradições. Um Festival do Maranhão que não vai ficar confinado aqui apenas à zona da Carvalha, que é o espaço central, mas que vai ter impacto por todo o concelho. Portanto, temos aqui uma grande expectativa e estamos preparados para uma grande afluência de público nestes 4 dias. É sempre possível inovar e nós este ano introduzimos já algumas inovações relativamente a edições passadas. Por exemplo, tentámos que espetáculos fossem preenchidos utilizando muitas vezes artistas ou grupos da terra ou relacionados aqui com o Concelho da Sertã. O que conseguimos, mesmo no palco principal, temos muitas propostas que têm alguma relação com o Sertã. Tentámos valorizar também o espaço dedicado às juntas de freguesia. Pela primeira vez vamos ter aqui uma praça das freguesias que tem um palco central e os estandes das freguesias vão se dispor à volta e depois no palco central vão ocorrer muitas atividades durante os 4 dias. Atividades essas que são da responsabilidade das próprias freguesias, que vai mostrar também os seus talentos e as suas tradições.
O Festival da Gastronomia do Maranhão da Sertã começa já nesta quinta-feira. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Quem sair do Jardim da Várzea Pequena e vir do outro lado da rua a pequenina, mas magnífica Capela de São Gregório, verá também à sua direita o início de uma estrada. É a Estrada do Prado. O Prado é, possivelmente, o mais antigo e duradouro testemunho da transformação da paisagem pela mão humana. Quando pensamos em património, os nossos olhos tendem a demorar-se nas grandes construções em pedra, nos retábulos das igrejas, nas esculturas que adornam as cidades, nas ruínas arqueológicas de habitações antigas. Porém, quase todas elas são uma espécie de descendentes dos prados. Essas imensas extensões de terra desarborizada e convertida em sementeira e em pasto. O nosso modo de vida urbano começou aí, organizando a terra e construindo equilíbrios difíceis entre a preservação da diversidade e o aumento dos recursos de alimentação. Cesário Verde referia-se a Portugal como um país de prados e barrancos, e de facto, desde há mais de 8 mil anos, muitas florestas e bosques foram sendo desarborizados, dando lugar a um modo de vida sedentário, uma dieta assente no cultivo, uma desigualdade social em que a posse de animais era a principal fonte de riqueza e uma visão do mundo em que os perigos da floresta foram substituídos pela segurança dos caminhos e das rotas comerciais. A Estrada do Prado em Tomar foi o caminho para se chegar a esses pastos de riqueza e mais tarde à riqueza das fábricas alimentadas pela energia do rio. Sem se conhecer o Prado, não se pode perceber como nasceu a primeira aldeia de Tomar, no Alto de São João, ao pé da Fonte Quente, como depois essa aldeia se deslocou para onde fica hoje a cidade de Tomar, na parte nova da cidade, que na verdade é a mais antiga, e porque é que os templários assentaram o seu castelo, onde hoje o vemos, rodeado de prados também. Esta semana de calor convida ao refúgio das casas, mas quando o calor acalmar, num final de tarde, convido o ouvinte a subir aos montes que acompanham a Estrada do Prado e a ver o que resta desses antigos prados, hoje muitas vezes escondidos por estradas e outras construções. Suba, sinta o cheiro das ervas e, se tiver sorte, ouça os animais que por lá andarem. E não pense em mais nada. Porque afinal, como escreveu Alberto Queiro, se eu interrogasse e me espantasse, não nasciam flores novas nos prados, nem mudaria qualquer coisa no sol de modo a ele ficar mais belo. Mesmo se nascessem flores novas no prado, e se o sol mudasse para mais belo, eu sentiria menos flores no prado e achava mais feio o sol. Um bom dia para todos e um bom verão.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim demos conta de alguma da atualidade que está a marcar-se a região. Finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.